Bem-vindos. O material que temos hoje à nossa frente é um guia de reflexão diária, chamado O Toque Sanador, Fé e Compaixão na Liturgia Diária. E, à primeira vista, parece bastante simples, mas o que me parece mesmo fascinante é a viagem que ele propõe.
É uma ótima forma de colocar a questão. Não é tanto uma lista de instruções, mas sim um percurso. Um percurso que tenta pegar, lá está, numa história com 2000 anos, passada na Galileia, e fazê-la aterrar no nosso dia-a-dia, se calhar no ecrã do telemóvel.
Exatamente. A nossa missão aqui é mesmo desmontar essa viagem, perceber a engenharia por detrás disto. Como é que se transforma um texto antigo, neste caso, a cura de um leproso no Evangelho de Marcos, numa ferramenta que se propõe a ser relevante para hoje, para, especificamente, quinta-feira, 15 de janeiro.
E para isso o guia é incrivelmente focado, quer dizer, ignora quase tudo o resto e concentra-se num único momento, numa única interação. É um exercício de precisão mesmo.
Ok, então vamos começar essa viagem pelo ponto de partida, a história. Um homem com lepra e temos de nos lembrar o que isso significava, não é? Era ser um pária, era ser social e religiosamente excluído.
Completamente.
E ele aproxima-se de Jesus. Um ato de um desespero e de uma coragem.
Enorme, sim. Ele quebra a lei que o obrigava a manter-se à distância. É um ato de transgressão que nasce da esperança. Ele ajoelha-se e diz, no fundo, se quiseres podes curar-me. Toda a responsabilidade é colocada na vontade de Jesus. E a resposta?
A resposta é o coração de tudo.
É o coração de toda a análise que este guia nos propõe.
É verdade, o guia aponta diretamente para o versículo 41 de Marcos, capítulo 1. E a resposta de Jesus é quase abrupta. A fonte cita, eu quero, fica curado.
Sim.
Fim da discussão. É de uma simplicidade que quase nos desarma.
Mas essa simplicidade é a chave. O que o guia nos faz ver é que a força não está em cada palavra isolada, mas na fusão instantânea delas. Não há um eu quero e depois, passado um tempo, uma ação. As duas coisas são uma só. A vontade, o eu quero, e a ação, fica curado. Acontecem no mesmo fogo.
Não há hesitação.
Não há hesitação, não há um deixe-me pensar nisso. É compaixão transformada em poder, em tempo real.
É interessante ver por essa perspectiva. O eu quero sozinho seria só uma boa intenção. O fica curado sozinho seria uma ordem fria, talvez.
Precisamente.
Juntos, tornam-se um ato de empatia com um poder imenso. A vontade torna-se o motor do milagre.
E é essa a semente que o guia planta na mente de quem o lê. Pega nesta frase, neste momento de pura afirmação, e implicitamente pergunta: o que aconteceria se a nossa compaixão fosse assim tão diretamente ligada à nossa ação? E é aqui que o guia dá o primeiro passo para sair do texto e entrar na nossa vida.
Certo, porque analisar o texto é uma coisa. Mas o guia não se fica por aí, avança para uma oração. E confesso que, muitas vezes, esta é a parte em que uma reflexão se pode tornar um pouco abstrata, um pouco desligada da realidade.
Sem dúvida. Mas o golpe de gênio do guia, se quisermos chamar-lhe assim, é como ele usa essa ponta da oração. Ele pega no termo com 2000 anos, lepra, e liberta-o da sua definição literal. Transforma-o numa espécie de variável para qualquer tipo de sofrimento moderno.
Como assim, uma variável?
Pensemos nisso. A oração que o guia propõe diz: Senhor, que tocais e curas as nossas lepras. De repente, a lepra pode ser a solidão de um idoso.
A ansiedade de um jovem.
A exaustão de um colega de trabalho. A dor de um divórcio. O guia universaliza o conceito. A história deixa de ser sobre uma doença antiga. E passa a ser sobre nós, aqui e agora.
Mas isso não corre o risco de... De diminuir a gravidade da condição original, de banalizar o sofrimento físico e a exclusão total que aquela pessoa sentia?
Essa é uma pergunta crucial. E penso que a intenção do guia não é comparar sofrimentos, mas sim identificar um padrão.
O padrão da exclusão?
Exato. O que a lepra fazia naquela altura, isolar, marginalizar, tornar alguém intocável, é o que muitas outras condições fazem hoje, de formas diferentes. Repara, a oração não pede para curar a lepra dos outros, mas sim para nos dar a graça de não nos afastarmos dos que sofrem. O foco muda para nós.
Ah, interessante.
O problema a ser curado em nós não é a doença, mas sim o medo. O medo de nos aproximarmos da dor alheia.
Ok, isso faz sentido. A oração não é para ganhar o poder de curar, mas para ganhar a coragem de não recuar. O pedido final é para nos ajudar a tocar as feridas dos nossos irmãos. É um pedido de proximidade, não de poder.
E essa é a preparação para o passo seguinte. A oração é o espaço onde a admiração pela atitude de Jesus se transforma no desejo de a imitar. É um momento de interiorização que prepara o terreno para o que vem a seguir, que é onde, pronto, a teoria é posta à prova.
Exato. E, para ser honesta, é aqui que muitas boas intenções morrem. Lemos algo inspirador, refletimos e depois a vida continua. Como é que o guia garante que esta reflexão não fica apenas no campo das ideias?
É precisamente essa função da secção seguinte, que tem um título muito direto, sem rodeios. Hoje, de acordo com o Evangelho, vou.
É um apelo a um compromisso.
É um plano de ação para aquele dia. A proposta é imitar a atitude de Jesus.
Isso soa bem, na teoria, mas imitar a atitude de Jesus pode ser algo gigantesco, paralisante até. Como é que se traduz isso para a prática?
O guia é muito esperto nisto. Não pede para mudarmos o mundo. Pede uma ação específica e alcançável. A sugestão é não me afastar das lepras da sociedade ou da minha família. E depois dá exemplos. Solidão, dor, exclusão. Traz um conceito com milhares de anos para a nossa sala de estar.
E aborda a questão do toque. Na história original, Jesus tocar no leproso era um ato radical, quebrava um tabu sanitário e religioso. Como é que isso se traduz hoje? Não podemos simplesmente andar a tocar nas pessoas.
Claro que não. O guia sugere que o toque hoje se manifesta de outras formas. Pode ser aproximar, tocar e dizer uma palavra de conforto e aceitação. O toque pode ser um abraço, sim, mas também pode ser uma mensagem, uma chamada, ou simplesmente estar presente e ouvir.
Sim.
Pensemos nisto. Estamos na fila do supermercado e vemos alguém à nossa frente com dificuldades em pagar. Visivelmente ansioso e envergonhado.
Uhum.
A lepra ali é a vergonha, o isolamento social daquele momento. O toque pode ser tão simples como um olhar simpático em vez de um suspiro de impaciência. É essa a microação que o guia propõe.
Ou seja, o compromisso não é necessariamente resolver o problema da outra pessoa.
Não.
Claro, o seu isolamento, a ação central é a aproximação, é recusar a indiferença, é dizer com o nosso gesto, eu vejo-te. Eu estou aqui. E isso transforma a fé de um sentimento interno numa ação externa, observável.
E torna execuível. O guia não pede um heroísmo impossível. Pede um pequeno ato de coragem diário, um gesto. É uma abordagem muito pragmática à espiritualidade.
Leva-a para o concreto.
Exato. E quando pensamos que o ciclo está completo, texto, oração, ação, o guia surpreende-nos com um último passo.
Um passo que é inconfundivelmente do século XXI. A última secção chama-se Hoje, de acordo com o Evangelho, partilho. E a sugestão é partilhar um like, umas palavras, uma imagem apelativa, etc. Levar o compromisso para a esfera digital.
Exatamente. A praça pública moderna.
Mas há aqui um risco, não há? O risco do que em inglês chama virtue signaling, a sinalização de virtude. O perigo de partilhar um like e sentir que já fizemos a nossa parte sem nunca ter tido a conversa difícil ou oferecido ajuda real no mundo físico.
Sem dúvida.
Como é que o guia aborda essa potencial superficialidade?
Essa é a crítica mais óbvia e mais justa a esta última etapa. E o guia não a aborda explicitamente, mas a sua estrutura oferece uma resposta implícita. É crucial notar a ordem. A partilha digital é o último passo, não o primeiro.
Certo.
Não é um substituto da ação, mas uma consequência dela. A ideia não é partilhar uma ideia abstrata de compaixão, mas partilhar a experiência do compromisso que se assumiu.
Ou seja, a partilha só tem valor se vier depois de uma ação concreta no mundo real.
Precisamente. Se eu me comprometi a ligar a um familiar que sei que está sozinho e depois de o fazer partilho um post sobre a importância de combater a solidão, essa partilha tem um peso diferente.
Vem de um lugar de experiência.
Exato. Não de teoria. Claro que o risco da superficialidade existe sempre. As redes sociais são um palco para a performance, mas também podem ser um espaço de testemunho genuíno. O guia parece apostar nessa segunda possibilidade.
É uma tentativa de não deixar a experiência morrer no fim do dia. Ao partilhá-la, estamos a amplificá-la e potencialmente a inspirar outros. Fecha-se um ciclo.
Sim. É uma espiral que começa no indivíduo e se expande. Começa com a leitura de um texto antigo, desce para a introspeção da oração, manifesta-se numa ação concreta e, por fim, é projetada no mundo digital. É um modelo completo de recepção, internalização, ação e partilha.
Portanto, revendo a viagem, começamos com uma história poderosa de cura. Isolamos uma frase-chave que une vontade e compaixão. Usamos essa ideia para construir uma oração que nos desafia a não ter medo da dor alheia. A partir daí, definimos um compromisso de ação, uma microação alcançável para o nosso dia.
E no fim?
E finalmente somos convidados a partilhar essa experiência, a dar-lhe uma voz no mundo digital.
No fundo, é um manual para uma fé encarnada, vivida na prática. A mensagem que atravessa todas as etapas é que a compaixão, nesta ótica, não é um sentimento passivo. Exige uma decisão, eu quero, e uma ação, fica curado. Exige que nos aproximemos e que o nosso toque, seja ele físico, emocional ou digital, ajude a quebrar as barreiras que isolam as pessoas.
Para terminar, fica uma reflexão que este material inspira, mas não explora totalmente. Focamo-nos muito na perspectiva de quem oferece conforto, imitando a figura de Jesus.
Sim, na perspectiva do curador.
Exato. Mas a história original só acontece por causa da coragem extraordinária daquele homem com lepra, que ousou aproximar-se e pedir ajuda, desafiando todas as normas que o condenavam ao silêncio e ao isolamento. A pergunta que fica é: que barreiras internas e externas precisam de ser quebradas não só para aprendermos a oferecer ajuda, mas também para aprendermos a pedi-la?